Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a uma sessão, fazer verificação de cola, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Jean, vereador Izier, vereador oficial federal Suendo, vereador Federico Odói, vereador Carlos Pérez Cacheta, vereador Leandro Ribeiro e vereadora Cleide Hilário. E já aproveito a oportunidade para a gente poder abrir a sessão, solicito a vereadora Cleide Hilário que possa fazer a leitura do texto bíblico. Vereador Alex também presente no plenário.
Bom dia a todos. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites. Ó Senhor, o Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Salmo 24.
Obrigado, vereador Federário. É cumprimentar as pessoas que estão aqui participando conosco, da imprensa, Ismael, acho que é o Pedro, Portal 6, que está ali. Seja bem-vindo aqui para poder participar conosco aqui da sessão. A Giovana, que está do seu lado. O Sivan Machado, Rádio Manchester. Marcos Vieira, funcionário efetivo da Câmara aqui, jornalista. Fazer um cumprimento especial aqui ao ex-vereador dessa casa e amigo, vereador da nossa região lá, pastor Elias. Seja bem-vindo. Essa casa registra a presença do vereador Reamilton. Cumprimentar você que está aqui acompanhando a sessão no plenário e na pessoa do Fred Paraíba que está nos acompanhando aí. Já abro um pequeno expediente solicitando o vereador Capo Fred Cacheta que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos, indicações para poder ser encaminhado à diretoria legislativa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão ordinária. Leitura da síntese da ata da sessão anterior, aos 4 dias do mês de março de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paula de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy e Cleide Laio. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos os ofícios notificando a reassunção do mandato dos vereadores Alex Martins e Wederson Lopes. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária número 25, de 2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que autoriza o município de Anápolis a realizar o tombamento, como patrimônio histórico do município, a construção que indica, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 26, de 2024, de autoria do vereador Lisier José Borges, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º e 2º da Lei 3.918, de 12 de julho de 2017. Projeto de Lei Ordinária número 27 de 2024, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública municipal à Associação Ânimo Escurai, a AAC, e da outras providências. Usaram a palavra André Rezende, policial federal Suender, professor Marcos e Hélio Araújo. Grande expediente. Usaram a palavra Delcimar Fortunato, João da Luz, Reamilton Espíndola, Jean Carlos, Alex Martins, Jackson Charles e Wederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projeto. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 5 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que estabelece deveres na prestação de serviços de atendimento nas agências de empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, localizados no município de Anápolis, e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 7 de 2024, de autoria do vereador Eli Rosa, que denomina a unidade básica de saúde que menciona e dá outras providências. É a UBS Dona Cláudia de Castro Macedo Alencar, no bairro Maracanãzinho. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações e requerimentos. Comunicações. Não houve inscritos para o uso da palavra. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 5 de março, em horário regimental. Não há correspondências. Leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 28 de 2024, de autoria dos vereadores João Feitosa e Domingos Paula, que dispõe sobre a instalação de barreiras com altura máxima permitida para veículos de cargas transitarem pelas vias públicas do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 29 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que implementa garantia de vagas no mesmo estabelecimento de ensino aos irmãos que frequentam a mesma etapa, o ciclo de educação básica da rede pública do município de Anápolis. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Cabo Fred Cacheta. A resenha aqui é muito boa, viu? Já há pequeno expediente com dois oradores inscritos, tendo mais duas vagas. Primeiro orador, vereador Suender, e depois vereador Reamilton.
São 9 horas e 45 minutos, transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis.
Bom dia a todos aqui do plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Hoje subo a tribuna aqui de forma breve, mas dando voz à população em duas situações. Primeiro, ali no bairro Flamboyant, aquelas pessoas, aqueles moradores ficaram muito assustados com a chuva que se deu no sábado passado, e a ponte que ali foi feita, né, não deu vazão para a água ir para o outro lado. Ela criou-se uma barreira, retornando a água e transbordando também. Então, é importante que o Poder Executivo dê uma olhada nessa situação, para que, se tiver que ajustar, que ajuste logo, para que não deixe a própria ponte rodar novamente, porque eu vi os vídeos, vi o clamor da população, e realmente ali criou-se uma barreira, a entrada da água ali é estreita e não deu vazão para a água toda ir para o outro lado da avenida. E isso, a água transbordou, a água subiu de uma tal forma que ficou ali próximo a desabar novamente. Então, é importante que o Poder Público olhe aquela situação, averigue se há o que fazer ali para que não desperdice dinheiro, que essa ponte rode novamente ou dê algum problema ali, né, nas encostas da ponte. Então, esse é um dos motivos, né, que a população solicitou, né, essa fiscalização ali naquele local, para ver o que pode fazer para que a água possa vazar para o outro lado e assim os moradores ficarem mais tranquilos. O outro assunto é, mais uma vez, a questão da dengue. Um usuário do sistema público de saúde me relatou que foi um posto de saúde, né, e teve que marcar o teste da dengue só para sexta-feira. Ou seja, esteve ontem, numa segunda-feira, e só conseguiu marcar para a próxima sexta. Inviável isso aí, né? Eu já até solicitei aqui, o requerimento passou, o Legislativo já aprovou, já foi encaminhado para o Poder Executivo a aquisição de testes rápidos, né, para dengue. Já existem os testes rápidos na rede pública e em alguns locais, e Anápolis não existe, não tem. Então, eu solicitei isso, que tenha, né, esses testes rápidos aqui para dengue na cidade de Anápolis, pois o que me relatou é incabível, né? Como que você vai fazer um teste agora? Você vai marcar agora um teste para dengue e só vai ser realizado na sexta-feira. Então, dando voz para esse cidadão também, e com certeza para vários outros, né, quando o relato é de um, o relato, com certeza, ele vem de todos aí, nem todos têm essa particularidade de entrar em contato com a gente. Então, se tiver tendo esse problema na rede municipal de saúde, que se faça os devidos ajustes também e tenha mais agilidade a combater essa dengue. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Suende. Na sequência, o vereador Reamilton vai usar o pequeno expediente por até 5 minutos.
9h49, vereador Reamilton Espíndola é do Republicanos. Estamos no pequeno expediente, ele vai usar 5 minutos na tribuna. Hoje, 5 de março de 2024, sessão ordinária da Câmara Municipal. 9h49, vereador Reamilton.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui nosso presidente Domingos, cumprimentando a todos da mesa. Cumprimentar aqui também Marcos Vieira, cumprimentando a todos da comunicação. Cumprimentar aqui você que nos escuta através da Rádio Manchester, das ondas sonoras aí. Também você que nos acompanha pela TV Câmara do canal no YouTube. Onde quer que cheguem as informações das sessões aqui, através das redes sociais, vá o nosso cumprimento. Bom, eu quero aqui, primeiramente, agradecer aqui o Legislativo, toda a aprovação aqui, a moção de aplausos que tivemos ontem aqui na Casa de Lei. Agradecer o empenho do nosso presidente, quando encaminhamos o pedido, o projeto, ele foi muito solícito. E ontem eu fiz um pedido para ele, falei, ó, por ser a moção voltada aos entregadores profissionais da estética, eu gostaria de poder fazer um corte de cabelo aqui, enquanto eu faço uso da minha fala. Ele autorizou, então nós colocamos uma lona aqui ontem, colocamos uma cadeira de barbeiro aqui, no espaço aqui do plenário, e eu tive o privilégio ontem de cortar o cabelo do meu filhão. Enquanto eu cortava o cabelo do Reisner, eu contava a história, o porquê que eu me tornei barbeiro. Estando gerentes de uma das 3 lojas que tive em Anápolis, naquela época, Caso AZ Calçados, quando recebi o diagnóstico do meu filho, mudou toda a minha rota estrutural profissional. Para poder apoiar as terapias e também o cuidado da esposa, que naquela época tinha um momento depressivo, tornei-me barbeiro, flexibilizando todo o meu horário de apoio à terapia e também acompanhar a família. E junto com o Sargento Rocha da CPE, estivemos ali por vários tempos juntos, aproximadamente 8 anos ali, no residencial Jandaia, o salão que nominava o meu apelido Real e o nome dele que é o Maicon, Real Maicon Cabeleireiros. E por diversos anos, nesse trabalho, pude trazer o sustento. E estando aqui na Casa de Lei, achei oportuno encaminhar esse projeto para honrar também os profissionais da estética. E nós tivemos aqui diversos profissionais, foi um momento muito bacana, muito emocionante. E tivemos aqui a presença da Pâmela, a presença do Paulinho, também dos vereadores, tivemos a presença do Edinho, tivemos a presença da Doniana, tivemos a presença de diversos profissionais do segmento. Que foi um momento muito bacana. Uma das exposições da fala dizia, há 30 anos estou no mercado, ninguém nunca pensou em poder honrar o profissional da estética. A outra dizia, Marcilene dizia, há 20 anos estou no mercado, ninguém nunca pensou. Oriana também dizia, há 12 anos. Então, é o profissional que na hora que todo mundo está feio, desorganizado, viu, Leandro? Quer ficar bonito, vai lá. E às vezes nós perdemos até as festas para poder organizar a vida das pessoas, ficar bacana para ir da festa. Hoje pela manhã eu estive também ali no Colégio Militar Gabriel, isso aqui na Vila Góes, onde tivemos ali a troca de boina e pude rever alguns dos amigos, Major Vilmar, um amigo de longas datas, que inclusive também era cliente nosso no salão, Major e Pastor Rios, também o Comando Coronel Lopes, Major Rocha também, que foi meu professor na Faculdade Católica, quando cursei o curso de Gestão e Segurança. Um abraço, amigo. Também pude estar está prestigiando ali a Yasmin, né, que estava ali no terceiro ano, ali fazendo aquela troca de boina. E rever a minha amiga, né, a subtenente Flávia, uma amiga junto com o Fábio Félix, também tenente Félix, que fomos companheiro da Guarda Mirim, né, por vários anos. Então, foi muito emocionante vir ali. Eu sempre me emociono quando eu vejo ali os meninos marchando. Eu até conversei com o Coronel Lopes, dizendo que era muito importante os momentos cívicos, onde a Guarda Mirim subia a Goiás marchando em frente ao palco. Tinha ali o nosso complexo na Ordem Unida. Então, é muito emocionante. Até encaminhei para o nosso executivo e pedi de um projeto para que possa criar algo semelhante em Anápolis, conforme a Guarda Mirim ou Agente Mirim. É nostálgico, porém, é efetivo até no serviço aí de auxílio à CMTT, a Companhia Municipal de Trânsito do nosso município. Então, parabenizar a todos, né, que tiveram ali, participaram do terceiro ano da troca de boas. A todos os alunos ali do Colégio Militar Gabriel Isa. Deus abençoe, sem mais delongas, devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, pequeno expediente, vereador Luzimar Silva.
São 9:55, vereador Luzimar Silva, do Mobiliza.
Obrigado pela concessão da palavra. Cumprimento ouvintes da Rádio Manchester, as pessoas que nos acompanham aqui na galeria nessa manhã de hoje. Cumprimentar Nassim Fará, aqui acompanhando essa sessão, e quero fazer o uso da palavra aqui na tribuna para justificar a minha ausência aqui no dia de ontem. Ontem estava ali na escola onde estudei por mais de 10 anos, escola Coralina. Estava ali com o nosso prefeito, Roberto, estava ali representando essa casa, os vereadores estavam aqui na sessão e nós estávamos ali representando o legislativo ali na escola Coralina, qual o nosso prefeito. Estava ali com a sua comitiva, com a Vívia, com o vice-prefeito, Márcio Cândido, entregando os material didático para os alunos da rede pública e começou a entrega de ontem. E fico muito feliz de receber o prefeito naquela região, bairro que moro ali há 35 anos, que ficou no esquecimento por muitos e muitos e muitos anos. Aonde não chegava benefício, aonde não chegava melhoria, aonde as ruas não eram asfaltadas, aonde o povo tinha medo de ir ali no Calistópolis, no Vivian Park, no Laranjeira. O vereador Ederson Lopes, seja bem-vindo a essa casa. Sempre, né, o bom filho a casa torna, o senhor fez a sua missão, deixa aqui o agradecimento por tudo que você foi solícito atender as nossas demandas do nosso gabinete, quando ali estava. Mas voltando aqui, senhor presidente, bairro que ficou por muito tempo no esquecimento, aonde essa gestão deixou legado. E aonde eu fico feliz por estar participando desses 7 anos e 3 meses, junto ao prefeito Roberto Naves, junto ao vice-prefeito Márcio Cândido, aonde aquela região recebeu 18 grandes obras. Então a gente fica feliz. Hoje eu ponho a cabeça no travesseiro e durmo tranquilo. Sabemos que o papel do vereador, Alex Martins, seja bem-vindo também ao retorno, contribuiu muito ali, né, deixou o seu legado e agora volta para fazer o trabalho de excelência que o senhor iniciou, né, faltando algumas faltas boas para a nossa cidade. O pouco tempo que o senhor teve ali, depois foi emprestado e agora retornando, seja bem-vindo. Então, a gente fica feliz, Alex, né, de ter essa gestão hoje, quando findar esse mandato. Eu me sinto realizado. Ver o Calistópolis ali, aquela região, o Vivian Park, cresceu muito nos últimos anos. com tantas melhorias, com tanto benefício. Você que foi secretário da Educação sabe, a gente tinha um prédio alugado ali, o Cecília Meirelles, né? E uma escola nova. Está ali no Cora Coralina, onde estudei. Ali é hipocrisia falar que aquela escola passou por uma reforma, né? Ali construiu outra escola dentro do Cora Coralina. E ver a alegria daqueles alunos, ver a alegria dos professores ali, da ex-diretora Ana Paula, e agora a Leiser pegando o bastão e dando seguimento, a gente fica feliz saber que tudo isso acontecendo ali, né? E lembrando que essa semana o prefeito já volta ali de novo para fazer a entrega da praça tão sonhada do Calissópolis, né? A população, até alguns me indagou, pelo modelo da praça, não muito grande, eu falei, não pode acabar com essa área. É a única área que a gente tem, mas a gente precisa trazer outros benefícios. Então, questão minha de subir essa tribuna aqui é para justificar a ausência, mas foi por uma causa justa, e agradecer, né, mais uma vez aqui todo o secretariado que colaborou, né, o Alex. Nós esteve ali numa reunião, um dia à tarde, com o Domingos, o vereador que era presidente de bairro Edmilson, Alex, né, idealizando esse sonho de transformar o Cora naquela realidade ali. E daquela reunião foi plantada a sementinha, hoje virou ali o que virou. Então, o que ganha com isso é os moradores ali da região. Como eu falei do Cecília Meirelles, os meninos tinham que sair de um ônibus lá do Copacabana para ir, entrar dentro de um ônibus ali para estudar e depois retornar naquele ônibus. Hoje eles têm uma escola ali na porta da casa deles. E como eu falei com o prefeito Roberto ontem, eu não quis nem numerar as obras ali, porque eu ficava o resto da tarde falando, né? Então, só agradecer aqui e registrar. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Ainda há um espaço no pequeno expediente. Algum vereador se habilita? Não havendo, encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente. Com 3 oradores inscritos. Mais algum vereador se habilita a escrever no grande expediente? Não? Vereador Jackson Chaves. O senhor vai usar... Então, vereador José Fernandes.
10:01. Agora aberto o grande expediente, em que cada vereador pode usar até 10 minutos na tribuna. O primeiro a usar a tribuna será o vereador José Fernandes, do MDB. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna. 10:01, sessão ordinária da Câmara, nesta terça-feira, 5 de março de 2024. Você acompanha a sessão ordinária aqui pela Rádio Manchester e também pelo canal da TV Câmara no YouTube. Vereador José Fernandes se dirige agora à tribuna e vai utilizar agora os 10 minutos. Vamos ouvir. Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária desta terça-feira, 5 de março.
Bom dia, obrigado pela paciência aí, presidente Fred Gacheta. Eu cumprimento a todos presentes e os que estão acompanhando à distância, na pessoa do nosso amigo pastor David. Eu fiz questão de subir aqui na tribuna e eu vou falar de dois assuntos. O primeiro, sobre o nosso querido pastor Hugo da Vida Nova. Muitas pessoas estão acompanhando e pedindo notícias. Nós ontem já separamos um tempo para fazer uma oração, clamando a Deus pela saúde do nosso irmão. Pastor Hugo, ele foi submetido ontem a um procedimento cirúrgico. Demorou 8 horas esse procedimento. Conseguiu localizar onde estava a lesão que causou esse derrame, esse AVC hemorrágico, foi reparada a lesão, embolizou e retirou todos os trombos que estavam ali naquele setor. Ele segue hoje na UTI, sedado, com um edema importante e necessitando de cuidados intensivos para não aumentar a pressão intracraniana. sem previsão de acordar e tomando remédios para controlar essa pressão. No meu vídeo, no recado que eu postei nas minhas redes sociais, eu clamo à comunidade evangélica e não evangélica, a todos, para fazer uma oração ao quadro de saúde do pastor Vitor Hugo. Bom, o segundo assunto que eu quero falar é sobre saúde, saúde em Anápolis. Aqui não é a minha opinião, é o que está acontecendo. Porque quando são fatos pontuais, a gente vai observando, não, foi só aquele momento ali. Inclusive, é assunto de defesa de muitos. Falam, não, isso é coisa pontual, não está acontecendo direto, não. Mas eu estudei, na minha fase de pré-vestibulando, que quando tem um ponto, aí tem outro ponto, aí tem outro ponto, um monte de ponto virou uma reta, né, vereador Suene? Assim tá, os fatos pontuais. É um ponto, outro ponto, e já tem uma reta de problemas. Eu vou citar fatos, sem omitir minha opinião. Abre aspas. Não sou eu falando, abre aspas. Ih, mas você tem que ir checar, você tem que trazer documentos. E agora, você acredita que eu fui e chequei, tem um documento lá do SVO, realmente aconteceu isso? Abre aspas. Zé Fernandes, você tem que ir, dá uma olhada nesse centro de internação da dengue. A UPA, ela manda o paciente com estado crítico, que não tem condições de ficar lá internado. E esses dias até morreu um paciente lá porque não tinha carrinho de parada. Lá não tem estrutura para internação, não tem ventilador nem ar-condicionado para os pacientes e está cheio de mosquito. Lá não tem condições de ficar gente internada. Falaram que o paciente ia lá, hidratava e ia embora. A UPA manda ônibus cheio de gente que não tem condições de ficar por lá, plaquetas baixas e às vezes vomitando sangue. Não divulga meu nome. Mais um com temor da perseguição. Fecha aspas. Segundo fato que eu faço questão de trazer. Ozego, antigo Ozego, e Lyon Fleury. Foi comunicado que não tinha energia desde sábado. Foi contactado, inclusive, com vereadores aqui que têm abertura. E esses vereadores foram atrás para fazer o diagnóstico e trazer o problema. Ótimo. Se foi falta de pagamento, e eu acho que não foi, se está estragado lá no poste, talvez seja. O que importa é que no sábado teve interrupção de fornecimento da energia e que houve perca de vacinas da dengue lá. O condicionamento dessas vacinas, que são dentro de câmaras, essas câmaras de refrigeração não estão funcionando. Fato. Aqui não é o vereador Zé Fernandes que está falando, é só ir conferir quem diz, são pessoas que estão lá dentro. Ah, não, o vereador tem acesso à secretária de saúde, que tem acesso à gestora local, não importa. Eu estou falando de pessoas que trabalham e viu a vacina perdida e mandou a mensagem, estamos perdendo vacina, não temos uma vigia ou alguém para ficar lá, para controle da segurança patrimonial, enfim, perdeu, caiu a energia, câmara de refrigeração não funciona, prejuízo, sem vacinas da dengue, fato. Terceiro fato. A fulana, eu não estou querendo falar o nome, a fulana está na fila de espera para fazer uma cirurgia de rins. Ela tem 5 crianças pequenas precisando dela. Estamos na UPA e já tem uns dias, ela precisa fazer urgente. Você poderia nos ajudar? Eu não sei mais o que fazer e te peço ajuda. Fecha aspas. O assunto aqui é urologia. Ah não, urologia é procedimento de média e alta complexidade. Sabemos disso. Ah, não, o município é só competente para as pequena complexidade, baixa complexidade. Sabemos disso. apesar de que a gestão vai publicamente fala, se é problema do Anapolino, é nosso problema, nós vamos entrar para resolver, cuidar das pessoas e resolver os problemas. Então, aqui eu estou trazendo três problemas, que se for pontual, e eu acho que não é, que está acontecendo várias vezes, resolva, cuida dos problemas aí. A urologia, nós tínhamos no hospital municipal, que muitas vezes foi criticado, e eu trabalhei lá dentro, a litotripsia extracorpórea, traduzindo para o português, tinha uma máquina para quebrar a pedra no rim, lá no hospital municipal. Esse serviço não está funcionando mais, está desativado. Aliás, eu desafio até qualquer vereador aqui falar onde que está a máquina que era usada lá no hospital, estava funcionando, onde que ela está agora? Ela está funcionando onde? Então, eu não trouxe opinião ainda, trouxe três fatos pontuais e que se de fato essa conversa de cuidar das pessoas for a preocupação, vamos lá. Estrutura da unidade do Leblon, que é tida como centro de hidratação lá nesse momento. Está tendo casos, já relatei aqui, de falta de estrutura e já até mortes acontecendo lá. Segundo, a unidade antiga Ozego e Lyon Fleury, as condições que teve lá, que caiu a energia, culminou, dentre outros prejuízos, como não atendimentos, da perda de vacinas da dengue. E terceiro, o caso de urologia, em que assuntos que eram resolvidos em Anápolis, não houve melhora. E se tivesse informação, onde está o aparelho que fazia litotripsia extracorpórea, que quebrava as pedras no rim dos anapolinos aqui, cuidava sob a gestão municipal. Esse aparelho, se ele está em atividade ou não. Obrigado, presidente.
Obrigado. Antes de chamar o próximo orador, informar que o vereador Hélio Araújo está ausente da sessão por motivos de reunião já agendada. Na sequência, eu chamo o próximo orador, o vereador Jackson Charles.
Horas 11 minutos. Agora o vereador Jackson Charles, vice-presidente da Câmara, vai usar a tribuna por 10 minutos.
Sangue de Jesus tem poder. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester. Quero cumprimentar aqui a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube. Cumprimentar a nossa diretoria de comunicações e diretoria de legislativa pelos bons trabalhos, senhoras e senhores, anapolinos e anapolinas como um todo. Na hora que eu penso que eu vou descansar pelo menos um dia na paz, eu escuto tanta besteira na tribuna que eu sou obrigado a vir aqui falar. É inadmissível. Duas falas que mostram o quanto que a oposição precisa se preparar mais, gente. Meu Deus, tenha santa paciência. O caso virou pessoal mesmo. Vamos começar aqui pela fala do engenheiro Suender Silva. O senador policial federal Suender veio aqui na tribuna para dizer que a vazão da água da ponte da Independência, ela é insuficiente. Que ela, com a primeira chuva, transbordou a pista. E aí eu perguntei para ele, o senhor foi lá? Não, foi alguém que me falou. E eu vi que ele não foi mesmo.
Eu disse que fui, viu?
Ah, foi? Então o senhor está precisando da ótica formosa fazer um exame de vista. Presta atenção. O senhor Suender, e eu mostrei para ele aqui, primeiro que não houve vazão de água na pista em função do gavião. Mas houve, sim. Ele foi lá, mas não viu.
Por isso que eu estou recomendando a Ótica Formosa para ele. Uma grande árvore está aqui no meu celular, a foto, mostrei para ele, ele viu. Aí falou para mim, então você fala lá, estou falando. Uma grande árvore caiu, quebrou e parou no gabião. Mesmo assim, essa grande árvore não foi suficiente para interromper a passagem da água. A água que passou em cima da ponte lá na Independência foi uma água normal de chuva em função das fortes chuvas. Volume muito grande. Aí o cidadão vem aqui e fala, olha, aquela ponte lá, a vazão é pequena. O cidadão é bacharel em direito, sabe nada de engenharia. Aí vem aqui e dá uma opinião dessa. Falta de respeito. Vereador Zé Fernandes, e eu não sei se inocente mesmo.
Da parte, vereador.
Pois não, vereador Wesley.
Antes de entrar no outro assunto, aquela ponte da Avenida Independência, o bueiro que passava ali era de 3 metros de diâmetro. Hoje são dois bueiros celulares quadrados de 3x3, o que representa o triplo da vazão que tinha lá anteriormente. Então, realmente, o vereador fala sem nenhum conhecimento. Obrigado,
vereador Wesley. Agora eu escutei de um engenheiro. Esse eu vou me calar. A opinião dele é técnica. E não de um bacharel em direito que não sabe nada de engenharia. Vereador Zé Fernandes, não sei se por vontade de ajudar, de contribuir, um médico chega na tribuna e diz que, olha, fiquei sabendo, recebi uma mensagem daqui, que perderam-se vacinas por falta de energia da Ozego. Não sei se foi porque não pagou a conta, não sei se foi porque estragou. Qual o objetivo dessa fala? Eu vou explicar, vereador Zé Fernandes. As geladeiras que absorvem as vacinas possuem bateria de 24 horas. Estou falando isso para o senhor que é médico, eu nem deveria. As geladeiras possuem uma bateria com capacidade de 24 horas. A energia foi interrompida, sim, lá na Ozego, por 2 horas, das 6 horas e 20 minutos até as, me parece, 8 horas e 20 minutos. Foi o período em que a Equatorial teve para ir lá recolocar a chave da transmissão do poste que havia caído e que comprometeu a energia lá na Ozego. Mas absolutamente isso foi motivo de perder vacina. Não há nenhum registro de perca de vacina. Aí o senhor recorre aí ao seu Google Zap. Que aí todo mundo, tudo que fala é verdade. Todo aquele que quer massacrar, quer mentir, aí usa aqui os bodes expiatórios para fomentar a mentira. É assim que nós vamos tratar daqui até as próximas eleições? É deste modo? Não adianta justificar aqui, ah, mas eu não preciso mostrar. Precisa mostrar sim. Quem falar tem que mostrar. Tem que mostrar o documento. Tem que mostrar a verdade. Não é só falar, não. Falar até papagaio fala. Até papagaio fala. Então, só falar não adianta. Quem fala tem que comprovar. E aí, eu quero pedir aqui o mínimo de respeito para com a população anapolina. O mínimo de respeito. Olha, faltou energia porque caiu a chave da rede de extensão lá da avenida, que é a Equatorial. É responsável, que o governo de Estado é responsável pela Equatorial. Eu não quero aqui nem falar da competência da Equatorial, porque a Equatorial tem feito um esforço tremendo. Mas qualquer coisinha é motivo de denegrir ou querer atacar a administração, que está trabalhando muito, gente. Não vamos atrapalhar, não. O povo não está precisando de ninguém para atrapalhar, não. Nós já temos problema demais. O povo está precisando de gente para ajudar, para contribuir, para pensar na população. Vereador Leandro. Aí não. Aí vem o engenheiro, que não é engenheiro, e diz que a ponte está mal feita. Então faz o seguinte. Faz uma denúncia no CREA. Vereador Lizier, o senhor também é engenheiro, faz uma denúncia no CREA e diz que os engenheiros que fizeram lá o projeto são incompetentes, que a ponte não está valendo nada. E espera o resultado. É assim que faz. Daqui um pouco vai querer dizer que o prefeito Roberto Nasso também é culpado pela engenharia da ponte. É culpado pela competência, extrapolando a sua competência, porque competência para avaliar um projeto é do Conselho Regional de Engenharia, não é do município, não é da prefeitura. Aí não, quer atribuir a um prefeito uma suposta responsabilidade de uma suposta evasão de água excedente, de uma concreta chuva exorbitante que aconteceu na cidade. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem hora que eu fico até envergonhado nessa tribuna de ficar aqui debatendo coisas dessa pequenez para dizer para o povo que aqui tem um monte de mentiroso. Só isso. Infelizmente. Mentiras. Uma em cima da outra, uma em cima da outra, uma em cima da outra, outra em cima de uma. Mas nada de objetivo, nada de concreto, nada de plausível para a população sai. Então a minha fala de hoje era, eu nem ia falar hoje, nem ia falar, vereador Sueli, mas o senhor mais uma vez me obrigou a falar. Com as suas insanidades ditas aqui na tribuna. Mais uma vez. Então, queria pedir a sua colaboração. Nós dois, vamos ser respeitar o povo. Não vamos ficar aqui discutindo sexo dos anjos, não. Vamos discutir algo que a população realmente precisa e gostaria que nós discutíssemos. Eu vou a palavra.
Obrigado. Pois não.
Eu acho que respeitar, nós temos que respeitar a população, né? A sociedade. A sociedade clamou e clama, preocupada, né, com a situação. E eu não vou me omitir, eu vou trazer a preocupação da sociedade. Se o vereador, que é líder do governo, acha que não tem que dar satisfação para a sociedade, que o faça. Mas eu vou levar o problema para a tribuna, e se ele quiser falar, fala, se ele quiser falar, não fala, mas eu vou trazer todos os problemas que tiver da cidade para a tribuna. É minha obrigação como vereador, é minha obrigação fiscalizar e mostrar a indignação da sociedade e trazê-la para aqui, para que a gente possa resolver. Eu só acho que o senhor deveria inverter o discurso, tentar ajudar a solucionar, tentar tranquilizar a população e não chamar a população de mentirosa. Porque isso não me ofende não, vereador. Para mim, o que você fala, entra no ouvido e sai no outro. Para mim, não, eu dou a mínima para o que o senhor fala. A mínima. E espero que você também que está ouvindo, dê a mínima para o que ele fala. Agora, a população não é mentirosa não. A população tem que ter
acabou,
respeito.
Vereador doutor José Fernando, o senhor está com a palavra.
Obrigado, presidente. O objetivo da minha fala ali, aí eu vou esclarecer diretamente o Jackson, é trazer problemas que vocês muitas vezes dizem pontuais, mas que estão sendo recorrentes. E dizer, eu estou dando voz para quem votou em mim. O senhor não votou em mim, então eu não vou dar voz para o senhor. Agora eu já votei no senhor. E eu sei o quanto o senhor é hábil e inteligente para proteger o que o senhor defende, o que o senhor acredita que está bom. Então, na prática, Leblon não está estruturado conforme necessita. Está no início, mas não está. Ponto. Vacina da OZEB, foi quem me disse quem está lá dentro trabalhando. Litotripsia, o senhor não me falou onde que está a máquina aqui. Antes fazíamos aqui os exames e os procedimentos em Anápolis e hoje os pacientes estão há 5 dias penando. Esse caso que eu trouxe, por exemplo, tem 5 filhas e está lá esperando o procedimento. E se quer ajudar, e eu quero, tem a dona Maria dos Reis ainda lá na UPA da Vila Esperança esperando há muito tempo um procedimento de vascular.
Obrigado, vereador Zé Fernandes. Defender não só o que eu estou defendendo, mas o senhor também eu defendo. Viu? Só para o senhor saber. O senhor também eu sempre defendo e sempre defenderei. Tá? Mas quando o senhor diz que perdeu vacina porque alguém disse para o senhor, eu quero crer que não é o senhor que está me falando isso, porque o senhor é médico. Pois é, mas eu não acredito que é o senhor que está me dizendo isso. Porque o senhor poderia dizer para essa pessoa, olha, não preocupa não, porque as geladeiras, o senhor é médico, as geladeiras possuem a bateria de 24 horas. Então, se a energia terminou 2 horas, absolutamente vai perder vacinas por conta da falta de energia, que não foi culpa do município, e sim de uma queda de uma chave da rede de energia. É isso que eu estou cobrando. Só isso.
Sobre a máquina de litotripsia, o senhor tem algum comentário agora ou depois?
Deixa eu terminar o raciocínio com o vereador Suender, para me chamar o vereador Domingo para falar. Vereador Suender, o senhor parece aqueles estudantes que vão participar do Jogo do Milhão lá no Hulk, que quando eles não sabem a resposta, eles pedem ajuda para os universitários. E como o senhor não sabe a resposta, o senhor é obrigado a aceitar a resposta que eles deram, mesmo que ela seja errada ou não. Porque o senhor responde não aquilo que o senhor sabe, mas aquilo que os outros dizem. Tome cuidado com isso. Eu gostaria de chamar, se der a fala agora para 10 minutos, ao vereador presidente Domingos de Paula.
Obrigado, vice-presidente, vereador Jackson Charles, concedei a palavra. Eu quero aqui cumprimentar você que está acompanhando a sessão aqui no plenário, fazer um cumprimento ali ao pastor Elias, ex-vereador dessa casa, está aqui conosco. Muito feliz de rever o senhor aí. E com certeza o senhor deve estar louco para poder estar aqui na tribuna também, para poder participar do debate. Mas a oportunidade vai acontecer agora, né? Porque esse ano é um ano de eleição. E quem sabe Deus possa abençoar a Vossa Excelência e quem sabe o senhor pode retornar a essa casa. Dizer à população, a população ela é muito inteligente, ela costuma acompanhar os discursos na tribuna, o dia a dia do vereador, aquilo que realmente o parlamentar faz. E aí, muitas das vezes a gente é indagado na rua e conversa, fulano fala, mas o que esse fulano trouxe para a cidade de Anápolis? Eu gostaria de direcionar ao vereador Suender, o senhor apresentar aqui para nós aqui uma obra que o senhor conseguiu efetivamente com a estrutura que a Câmara dá, buscando uma parceria lá com os deputados estaduais, porque o senhor teve mais de 10 mil votos. O partido que o senhor disputou a eleição fez deputado estadual. Cadê a contribuição que o senhor vai trazer a esse cidadão que votou em Vossa Excelência em termos de recurso? Por exemplo, eu estive lá em Brasília, junto com o vereador Leandro Ribeiro, a gente teve lá no deputado Alexandre do Baldi. Hoje nós estivemos lá na maternidade do doutor Adalberto para poder entregar 300 mil reais para a maternidade, que a faz um excelente trabalho. Recentemente, eu, vereador Leandro, vereador Frederico Godoy, vereador Hélio Araújo, estivemos em Goiânia, lá no escritório do Hilda, e lá nós encontramos com o deputado Gustavo Gaia, e nós pedimos uma emenda de 1 milhão para poder investir na saúde. E essa emenda veio cá e foi entregue. Recentemente, eu estive lá na Assembleia conversando com o deputado estadual do PT, Antônio Roberto Gomide, que destinou 500 mil reais para poder investir na educação. O deputado Rubens, eu já fiz 3 visitas para ele, arrumou para nós 1 milhão de reais para poder reformar o Zeca Povis, sem contar de recurso que ele mandou para a área da saúde e infraestrutura. Agora, o vereador Falastrão trouxe o quê? Porque o vereador Falastrão, ele teve 10 mil votos na cidade de Anápolis. Cadê a resposta para esses eleitores que votou no senhor, que o senhor fala a respeito da saúde, fala a respeito da... Mas o que, que o senhor trouxe com o seu trabalho? Gente, para poder falar, não precisa ser vereador, não. Toda hora tem alguém na rede social falando. Ó, tem um buraco na minha porta, ó, o mato está grande no meu bairro, o vereador faz isso. O que, que essas pessoas esperam do vereador? O que, que essas pessoas esperam do vereador Ederson, do vereador Delcimar, da vereadora Andréia, que esteve aqui com a Silvieta, trazendo recursos, com o vereador doutor Zé Fernandes, com a vereadora doutora Trícia, com a vereadora Celiane, com o vereador professor Marcos, com a vereadora Cleide, com o vereador que traz vários recursos para a cidade de Anápolis, porque é o vereador Jackson Charles, o pai que piranga, assim, ex-senador Lucevânia, trouxe vários recursos para a cidade de Anápolis. Vereador Cabo Fué de Cacheta, que tem andado muito buscando recursos, vereador Luzimar, vereador Frederico Godoy, vereador Alex, vereador Lisier, vereador Edmilson, que anda aí, Goiânia, Brasília, conversando, inclusive a deputada Marúcia vai estar aqui para poder trazer recurso. Vereador Jean, vereador Leandro, e o vereador Falação Suende trouxe o quê para a cidade de Anápolis? O que o senhor apresenta aqui na tribuna para poder falar, ó, sociedade, eu consegui 1 milhão, eu consegui 200 mil, porque o senhor tem, o senhor usa muito o nome da Polícia Federal. Lá em Brasília tem deputado federal da Polícia Federal. O senhor não tem convívio com esses deputados, não? O senhor não tem abertura para poder pedir esses deputados para ajudar a cidade, para poder investir na saúde, na educação, na infraestrutura, não? Aqui em Goiânia, os deputados que o senhor ajudou a eleger, com os mais de 10 mil votos que o senhor teve, essas pessoas que votou no senhor estão carentes de recurso, vereador. O que, que o senhor conseguiu de emenda para a cidade de Anápolis? O que, que o senhor conseguiu para dar uma satisfação para o seu eleitor? Aí, eu vou falar o que, que o vereador Suender faz. O vereador Suender, quando tem uma obra praticamente pronta, ele corre e faz um requerimento. Ele faz a indicação. Mas a obra não foi ele que pediu, a obra não tem participação dele, a obra não tem dinheiro que ele não dá conta de arrumar, ele não dá conta de arrumar uma emenda com o parlamentar. Não tem articulação política, não dá conta de gerir o mandato para poder trazer recurso. Nós precisamos de fazer política com quem quer ajudar a cidade de Anápolis. E quem quer ajudar a cidade de Anápolis? Meu irmão, aí pode ser o cara da direita, pode ser o cara da esquerda, pode ser o cara do centro. Quem quiser trazer recurso para poder investir na cidade de Anápolis, nós, parlamentar, temos que estar preparados. O senhor quer uma parte? Você deu uma parte a Vossa Excelência? O senhor movimentou aí, querendo uma parte? Nós precisamos fazer esse debate aqui, vereador. Igual eu estou falando para o senhor, te dou uma parte para você justificar com quem você arrumou dinheiro.
Pode continuar, eu vou na réplica.
Ah, sim. Não tem coragem de fazer nenhum debate. É o vereador Pincha. É o vereador Pincha. Não tem coragem de fazer o debate. Eu dei a parte, eu não quis. Vai calar a boca e escuta. É o vereador Pincha, sem coragem, sem condição de trazer recursos para a cidade de Anápolis. É o vereador Falação. É o vereador quanto pior, melhor. É o vereador que não tem condições de trazer recurso. Não tem. E nós precisamos de representar o povo de que forma? Buscando dinheiro para poder investir na educação, na saúde, na infraestrutura. Enquanto você me der o mandato de vereador, eu vou buscar recursos para você. Eu vou buscar com o deputado da esquerda, eu vou buscar com o senador da esquerda, eu vou buscar com o deputado federal da esquerda, eu vou buscar com o deputado da direita, com o senador da direita, com o deputado estadual da direita, do centro de qualquer um, mas eu vou buscar recursos para a minha cidade. E aí, eu tenho serviço prestado nessa cidade. Eu tenho aonde mostrar, ó,
junto com o vereador tal, a gente buscou recurso para poder fazer uma praça. Junto com o vereador tal, nós buscou recurso para poder fazer um feirão. Eu estive em Brasília, eu estive em Goiânia, eu conversei com o prefeito, eu fiz articulação com os colegas. A gente deu condição para que o vereador, a partir do ano que vem, possa aumentar a sua emenda parlamentar para poder fazer pequenas obras. Estou fazendo o meu trabalho político para poder dar uma satisfação à sociedade. Eu não estou aqui só para poder usar a tribuna e ficar falando besteira e não apresentar nada. Eu estou aqui para poder realmente trabalhar para você. Enquanto você quiser me dar o seu voto, eu vou estar aqui e vou estar prestando conta para você. Prestar conta de arenas poliesportivas, de construção de unidade de saúde, lutando por reforma de escola, construção de novas escolas. Eu vou estar aqui trabalhando para você até o dia que você quiser e vou estar aqui prestando conta do meu trabalho, igual fizemos hoje de manhã. Eu, vereador Leandro Ribeiro e vereadora Thaís Souza, estava lá na maternidade do doutor Adalberto, levando recursos para poder investir na mulher. 300 mil reais, vereador Suender, para poder atender famílias que vão ali buscar a maternidade do doutor Adalberto. E lá o deputado federal Adriano Baldi já fez um compromisso que dentro desse ano ele ainda vai mandar mais 400 mil reais. Eu ainda disse a ele, deputado, retorne isso aí para 500 mil, que é meio milhão de reais. E se isso aquecer, é coragem de falar com o parlamentar, ó, eu sou vereador e quero dinheiro para a minha cidade. Começa a brotar isso no coração do senhor. Começa a brotar isso no coração do senhor, que o senhor vai ver que o senhor vai subir mais degrau. Mas subindo degrau, mostrando trabalho. Presidente, o meu tempo acabou e devolvo a palavra. E já gostaria que o senhor cedesse a réplica para ele, porque eu vou sentar aí para poder responder esse pincher da Câmara.
É, a pedido do presidente, eu cederei a fala na réplica para o vereador Suena, embora ele não merecesse, porque ele descumpriu o regulamento, o regimento interno. Quando ele negou a aceitar a fala pela, cedida pela tribuna e interrompeu o colega no momento inoportuno. Mas o presidente faz questão, a fala é dele, eu vou ceder a réplica para o vereador Suender Silva.
Para de falar e dá logo a réplica. Vereador, presidente, né, se eu posso falar isso, tenho um enorme medo de você, presidente. Isso é uma lesma para mim, uma lesma, né? Para mim não serve para nada. Eu tô aqui para te ensinar a ser vereador, fiscalizar. Há 3 anos que você é vereador e não faz nada. Só fala de emenda, emenda, emenda. Isso aí também qualquer pessoa para trazer. E mais, o deputado pode mandar, se o senhor ficar lá pedindo. Você tem que saber ser vereador, coisa que o senhor não sabe. Não sabe fiscalizar, não sabe trabalhar, não sabe nada de ser vereador. Então, esse negócio aqui, discursinho para a plateia aqui, 10 minutos falando, a sociedade sabe muito bem quem o senhor é. Ninguém liga para o que o senhor fala, não. Pode falar à vontade. Para mim, isso não passa de uma lesma, simplesmente isso. Que não vale nada, nadinha. Então, para mim, o que o senhor fala aí, já falei. Entra no ouvido, sai no outro, a população sabe que é o senhor. Então, eu estou aqui para te ensinar, seu vereador. Aprenda. Aprenda a ser vereador. As obrigações de um vereador. Então, olhe, leia, assista minhas redes sociais e vai aprendendo.
Vereador Pintia, como é que eu vou aprender que o senhor só não sabe fazer nem matemática? Eu não estou aqui há 3, eu vou fazer 12 anos de mandato. Cala a boca e escuta, eu escutei quando o senhor falou, Pintia. Eu escutei. Eu estou aqui e vai fazer 12 anos de mandato. Faz matemática. Matemática é assim, cada mandato é 4 anos. E aí, eu tenho feirão construído, creches, praças poliesportivas, muita coisa, vereador. E a população sabe. O senhor vai com a reeleição, né? Agora. Vamos ver o que a sociedade vai falar para o senhor. Na sequência, vereador Leandro Ribeiro.
Agora,
questão de ordem, presidente. Só um minutinho. Queria que, vereador Suender, queria que o senhor tirasse os holofotes da torcida e olhasse para a minha fala, tentasse minha fala. O senhor me respeite como regidor da casa, por gentileza. O senhor me respeite como corregedor. Eu estou falando para o senhor.
Tá, então, contenha-se o seu êxtase aí. É, nós temos que ter os debates, nós precisamos dos debates, precisamos até, às vezes, acalorar os debates, mas temos que ter cuidado nessa bicharada que a gente solta aqui na casa. É, bicho para lá, bicho para cá, macaco para lá. Então, eu acho que a gente tem que ter zelo para evitar o constrangimento lá fora. E o senhor, vereador Sueda, o senhor atente-se ao cumprimento do regimento desta casa. E o regimento diz que, enquanto um colega está falando, o outro tem que aguardar o fim da fala para ver se ele não. E cabe ao presidente da mesa, caso ele ache conveniente ou não, ceder ou não a fala para quem solicitar a fala. Então, mantenha-se, vamos nos conter, para que a gente evite constrangimento aí com a população.
Obrigado. Obrigado. Na sequência, vereador Leandro Ribeiro, usar o grande expediente por até 10 minutos.
Obrigado, presidente Domingos Paula. Cumprimentar aqui os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores. Cumprimentar a imprensa, em nome do meu amigo Evaristo Pereira, Vavá, que está ali prestigiando a presente sessão. Ex-vereador, pastor Elias Ferreira, que Deus abençoe seus passos. O senhor faz falta aqui nesta casa, foi um amigo que eu conheci aqui na última legislatura. Dizer, presidente, a minha pauta aqui é o segmento da saúde, e uma pauta positiva, mas não posso deixar de falar a respeito aqui do Poder Legislativo Anapolino. Acho que é importante salutar aqui os vereadores, 23 pares desta casa, a vereadora Andréa Rezende. Discutir, obviamente, a cidade de Anápolis, obviamente, as demandas de Anápolis. Nós sabemos que toda gestão, ela só não acerta, que a gestão, ela tem algumas falhas e que também tem algumas obras positivas. Cito o exemplo disso, já que a minha pauta aqui é a saúde, a UPA pediátrica. Ontem assustei quando descia do Daia para o centro e tinha caído um volume de chuva enorme, em pouco período choveu-se muito, eu descia pelo Engenheiro Portela, eu assustei, vereador Ederson, com o volume de água que escorria ali na rua Engenheiro Portela, quase carregando os carros para baixo, de acordo com que a água descia, escorria e supitava nos bueiros. Isso mostra que a cidade de Anápolis cresceu acima da expectativa lá de trás, e que as nossas galerias de águas pluviais não suportam o volume de água que cai no período chuvoso, principalmente quando tem tempestade. Então, nós temos problemas crônicos na cidade de Anápolis que não serão resolvidos, vereador Alex, pontualmente ou esporadicamente. Alguns me perguntam, amigo Evaristo Pereira, Lucivan Machado, por que eu não sou mais candidato a vereador? E a prova disso está aqui, esse debate entre presidente Domingos Paulo, vereador Jackson Charles e vereador Suender. Vereador não executa. Vereador não tem a prerrogativa de execução. Porém, nós, vereadores, temos limitações dentro da nossa, do nosso mandato, da nossa gestão. Queria eu executar umas obras que trariam aqui resoluções para a população em algumas determinadas regiões, presidente Domingos Paula. Queria eu fazer um hospital com 300 leitos, mas vereador não executa, vereador fiscaliza e indica ao executivo obras. O nome já fala, poder executivo. Nós temos a prerrogativa de indicar as necessidades das demandas nossas e regiões. Por isso, não sou mais candidato a vereador. Respeito o poder legislativo, admiro o papel da oposição, desde que seja feito com responsabilidade, desde que seja feito com materialidade, com provas contundentes. E admiro também o papel da situação do líder do executivo fazendo aqui os esclarecimentos necessários para que a população realmente entenda o que está acontecendo. Então, a minha resposta a quem me pergunta por que não sou mais candidato a vereador, está aí a resposta. Nós temos limitações de mandato e eu acho que em duas gestões, como vereador, já dei minha contribuição para a cidade de Anápolis como legislador. Por isso, vou buscar um cargo, todos sabem que sou pré-candidato a prefeito, onde eu possa executar o que a população me pede e me cobra. Mas o que me traz aqui, presidente Domingos Paula, é a visita que nós tivemos hoje ali na maternidade doutora Adalberto, que tem feito diariamente 6 partos pelo SUS, vereador Edmilson. Cerca de 180 partos por mês, atendendo a população que mais necessita. E hoje estivemos lá pela manhã com a amiga vereadora Thaís Souza, com o presidente, vereador Domingos Paula, e aqui eu peço desculpas ao vereador Alex, que é correligionário, é progressista, e foi uma agenda de última hora, o deputado me ligou ontem à noite, e hoje chegou aqui, nós estávamos com a agenda corrida, e infelizmente não consegui falar contigo, mas falei em seu nome lá junto aos servidores e à população que estava lá presente. Nós levamos hoje à maternidade doutora Adalberto R$ 300 mil em emendas impositivas, como foi bem colocado pelo presidente Domingos Paula. Nós cobramos todos os dias, como não temos prerrogativas de executar obras e nem levar orçamento, cobramos todos os dias emendas impositivas de deputados federais, deputados estadual, para que a gente possa atender as instituições que mais necessitam no município de Anápolis. E deputado Adriano do Baldi nos atendeu com uma dotação orçamentária de R$ 300 mil. Sabemos que não é suficiente que um deputado federal tenha uma dotação orçamentária de emenda impositiva de aproximadamente R$ 30 milhões, Evaristo. Quando saí candidato a deputado federal e fiz compromisso de mandar todos os recursos da emenda impositiva para a cidade de Anápolis, fui muito criticado. Você já imaginou se nós pudéssemos investir aqui na cidade de Anápolis R$ 30 milhões todos os anos de emenda impositiva? Um final de um mandato com R$ 120 milhões de recursos do governo federal apenas para a cidade de Anápolis? Infelizmente, a população anapolina naquele momento não entendeu o projeto e nós não tivemos êxito nas eleições, apesar que eu me considero muito bem votado nas últimas eleições, tendo 25.025 votos aqui na cidade de Anápolis. Todos sabem que nós temos 17 deputados federais e que, de acordo com a lei do Pacto Federativo Tripartite, de 100% dos impostos que a população paga, 70% vai para o governo federal, 20% vai para o governo estadual e apenas 10% fica no município, presidente exercício Fred Cacheta. Por isso que os vereadores ficam de pires na mão, esperando que algum deputado federal ou deputado estadual mande recurso para que a gente possa contemplar uma associação ou instituição do terceiro setor ou quem presta um excelente serviço. Então fica aqui meu agradecimento ao deputado Adriano do Baldi por ter atendido o nosso pedido, ter contemplado hoje com 300 mil e feito um compromisso de mais 400 mil para a maternidade até o final do ano. Mas eu não poderia deixar de agradecer aqui um amigo, um irmão, uma pessoa carismática do coração gigante, que é o doutor Olegário Vidal, que é o diretor técnico da maternidade. Quando o doutor Olegário assume a diretoria técnica da maternidade, ele consegue que o terceiro setor também faça contribuição para que a maternidade comece a melhorar, ficar mais humanizada para receber ali as gestantes, principalmente pós-parto. Então, doutor Olegário, parabéns, o senhor faz um excelente trabalho à frente da diretoria técnica da maternidade, com todos os colaboradores, doutor Rafael Leite, diretor médico, doutora Camila, diretora administrativa, doutora Alessandra Crispim, diretora financeira, a enfermeira que é aposentada e é colaboradora, a dona Madalena, a Camila, e eu queria falar aqui a vocês, doutora Trícia Barreto, que é médica obstetrícia, que agora, lá na maternidade doutora Adalberto, ela tem residência médica em ginecologia. Tive a honra de conhecer uma médica residente lá que iniciou o seu trabalho ontem, e ontem já fez 6 partos lá pelo SUS. Então, isso é novidade na cidade de Anápolis, a senhora como médica sabe disso, residência em obstetrícia é novidade em Anápolis, e hoje a maternidade doutora Adalberto abre, né, essa oportunidade de residência. Então, fico muito feliz de, enquanto vereador, poder contribuir dessa forma, vereador Suender e vereador Hélio Araújo, que acaba de adentrar ao plenário, de buscar recursos com deputados, seja eles estadual ou federal, para que a gente possa contemplar, já que nossas ações como vereador
vereadora Andréa Rezende, são limitadas. A senhora, há pouco tempo, trouxe aqui uma prestação de contas da deputada Silvier, que teve aqui em Anápolis 20 mil votos. E eu elogiei a postura da senhora em buscar esse recurso, não só com a deputada Silvier, mas com seu irmão, o deputado Hamilton Filho, também. Nós tivemos agora, recente, a deputada Vivian Naves, destinou todos os seus recursos de emenda impositiva como parlamentar, que é deputada, além de primeira-dama, para a cidade de Anápolis. Isso era um projeto nosso, vereador Delcimar, de destinar todos os recursos das emendas impositivas. Então, quero cumprimentar aqui a deputada Vivian Naves por ter destinado todos os seus recursos para a cidade de Anápolis. Então, eu acredito que nós temos que seguir caminhando. As dificuldades estão aí. Em períodos chuvosos, aumentam-se as dificuldades, mato cresce acima da média, o buraco aparece, o esgoto entope, a dengue aparece, a saúde ela fica precária devido ao alto volume de atendimento. Que a gente faça o debate aqui nesta Casa de Leis com responsabilidade, com veracidade, como é sempre cobrado aqui pelo vereador Jackson Charles e pelo presidente Domingos Paula, com contundência, com documentos, para que a gente não fique ludibriando a população, e já estou encerrando, presidente, não fique ludibriando a população, porque é um ano político, é um ano de eleição, gente. A pauta aqui tem que ser positiva, não tem que ser de falácia, sem prova, sem documentação. Então, eu faço aqui um cumprimento à oposição que faz um debate que é salutar, que é trazer resolutividade ou procurar resolver as demandas, Trícia, Celiane, professor Marcos Carvalho, e a situação que sempre está esclarecendo todas as situações que acontecem aqui no nosso parlamento. No mais, muito obrigado, presidente Domingos Paula, vereador Jackson Charles. Tá, muito obrigado, até mais.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Agora, como último orador do grande expediente, convido o vereador Ederson Lopes.
São 10h50, o Ederson Lopes do Podemos.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui o plenário, na pessoa da minha assessora Alba, cumprimentar a imprensa, na pessoa do jornalista, radialista Lucivan Machado, cumprimentar meus colegas vereadores, na pessoa do nosso presidente, Dominguinhos do Cedro. Senhor presidente, nessa manhã, quero aqui tratar de um assunto importante que tem sido discutido aqui nessa Casa de Leis e que foi tocado aqui mais uma vez por dois vereadores, que é relativo à drenagem do município de Anápolis. O vereador Leandro falou aqui com propriedade com relação ao crescimento da cidade, e o crescimento traz uma impermeabilização do solo que gera esses transtornos quando ele não é planejado. Anápolis cresceu muito nos últimos 30 anos, nos últimos 20 anos, e houve uma impermeabilização do solo sem um planejamento. E, inclusive, foram feitas algumas alternativas que eu considero produtivas com relação ao posto de recarga. Hoje, e isso desde 2014, se não me engano, desde o plano diretor de 2016, qual eu fiz parte da elaboração aqui nessa Casa de Leis, é obrigatório que se tenha 20% de área permeável, mais o posto de recarga em cada construção. Ajuda, mas não resolve o problema. Com relação às pontes, as três pontes que foram construídas, a da Independência, Avenida Independência, Avenida Belo Horizonte e ali a da Matinha, essas pontes, elas foram devolvidas e liberado o trânsito sobre essas pontes. Porém, a obra, ela não foi concluída, porque o prefeito Roberto Naves, ele não se contentou somente em reconstruir as pontes. O prefeito Roberto Naves quis fazer uma obra ali e com o apoio dessa casa, com recursos aprovados aqui pela Câmara Municipal, uma obra que atendesse a cidade de Anápolis ao longo das próximas décadas. Por isso, além da ponte em si, ali existem galerias de água pluvial, bocas de lobo para captação da água pluvial, água pluvial é a água da chuva, gabiões para conter as encostas ali do curso hídrico e dissipadores para você ter queda de energia com relação à velocidade da água que chega ali na ponte. Porém, essas obras ainda, vereadora Edmilson, não foram concluídas. O que foi concluído é a passagem, porque a população já estava agoniada com relação ao transtorno de ter que pegar um desvio. Então, se deu prioridade à obra da ponte e com relação à Independência, eu quero reafirmar aqui que foi aumentada em 3 vezes a vazão ali daquele bueiro celular que passa ali na ponte da Avenida Independência. Porém, a parte dos bueiros, a parte das galerias de água pluvial, das bocas de lobo, ainda não foram concluídas. Por que não foram concluídas? Porque se deu prioridade à ponte e agora, com o período de estiagem, vai se dar prioridade à conclusão dessa parte de galeria, de boca de lobo, os gabiões estão praticamente concluídos, os dissipadores também praticamente concluídos. Qual a importância disso? E o que se viu lá nessa última chuva? Que a água corre por cima da pista, porque não terminou a galeria e nem a boca de lobo. Então a água corre por cima da pista e corre ali por cima da ponte. Então não é que houve esse transbordamento, é porque a água acumulou ali. Só que quando você terminar essa obra de galeria de água pluvial e a captação da galeria, você direciona essa água da chuva à jusante, depois da ponte. Então a água ela não vai cair antes, ela vai cair depois da ponte. Então é uma obra importante e que os resultados ficarão aí para gerações futuras na cidade de Anápolis. Além disso, o que já foi feito nesse governo? Evidentemente que uma gestão ela não consegue solucionar todos os problemas de drenagem de uma cidade como Anápolis, de aproximadamente 400 mil habitantes. Temos aqui o vereador Jackson Charles, que lutou tanto para a contenção daquela erosão lá na Vila Formosa, e isso foi feito nessa gestão do prefeito Roberto Naves. A avenida Fernando Costa, lá na Avenida Jaiara, aquela avenida, ela não tinha uma captação de água pluvial eficiente, e hoje tem uma captação de água pluvial eficiente. A Avenida JK, da mesma forma, a Avenida Universitária, tudo isso foi feito dentro dessa gestão, que são projetos e execuções de drenagem, para minimizar o impacto das águas das chuvas. Outra situação importante, que é importante destacar aqui nessa manhã, que muitos bairros em Anápolis foram construídos sem galeria de água pluvial. O João da Luz, que já está aqui também há vários mandatos, outros vereadores, até aqueles que estão no seu primeiro mandato, recebem reclamações, e eu já tive com o vereador Luzimar e o vereador Edmilson lá no Vivian Park. Águas que ficam empoçadas na rua. Então, os moradores do Morumbi, do Vivian Park, de regiões da Jaiara e tantos outros bairros recebem reclamações, porque quando chove, a água fica empoçada no asfalto e não tem para onde ela escoar. Então, isso é um problema de bairros que foram asfaltados sem galeria de água pluvial. Então, não há a captação. E esse é um problema crônico que ele tem que ser resolvido, mas não vai conseguir resolver de uma só vez. Porém, vários problemas têm sido resolvidos. Agora, o que eu quero passar aqui é que algo que foi feito nessa gestão e que é algo fundamental e que vai resolver drasticamente o problema de alagamento, e não só de alagamento, mas também de recomposição do lençol freático, é o plano de macro-drenagem que já foi entregue à Prefeitura Municipal de Anápolis. Então, essa casa aprovou, foi contratada uma empresa para fazer e pensar macro, plano de macro-drenagem. E esse plano foi entregue, inclusive, com diagnóstico, algo que nunca tinha sido feito. Porque o que as pessoas pensam? A Masílio Lino, graças a Deus, ela não transbordou, não alagou nenhuma vez esse ano, e esse ano está chovendo mais que o ano passado, porque ações já têm sido feitas com base nesse plano de macro-drenagem. O que esse plano prevê? Que nós não utilizemos somente a técnica tradicional de galeria de água pluvial, mas que nós possamos captar essa água da chuva e fazer com que ela infiltre, ao invés de escoar pela galeria de água pluvial, que ela infiltre no solo, recompondo o lençol freático e diminuindo o volume, que ela chegue até o ponto de alagamento. Então, a população de Anápolis, ela precisa agora pensar para frente. Muitas vezes nós imaginamos que para resolver um problema na Masílio Lino, você precisava desapropriar todas aquelas casas e fazer um grande lago ali na Masílio Lino, que você teria que fazer isso ali na Avenida Ayrton Senna. E não é isso, você precisa captar essa água antes que ela chegue no ponto de alagamento. Você precisa diminuir tanto a vazão quanto o volume de água que chegue no ponto de alagamento. E esse projeto, ele já está pronto. Esse projeto, ele já foi entregue. Algumas ações já foram executadas. Ao longo da Avenida Brasil, nós já executamos ali mais 5 jardins de chuva. E o jardim de chuva não é a única solução. Existem trincheiras de infiltração, bacias de contenção e tantas outras técnicas que, somadas às galerias de água pluvial, vão fazer com que drasticamente sejam mitigadas, diminuídas os problemas de alagamento no município de Anápolis. O vereador Leandro citou aqui com relação a questão das bocas de lobo, principalmente nas regiões centrais, que as galerias estão subdimensionadas, porque a cidade cresceu. Não é bem isso. O grande problema que nós precisamos pôr o dedo na ferida também é porque nós precisamos parar de jogar o lixo na rua. Porque quando a gente joga o lixo na rua, ele entope a boca de lobo. E quando entope a boca de lobo e vem uma chuva forte, que é um grande volume de chuva em um pequeno espaço de tempo, a enxurrada ela passa por cima daquela boca de lobo que está entupida e por isso nós temos aquele grande volume de água escorrendo. Então, essa é a importância. São várias ações somadas que vão trazer resolutividade, que vão mitigar os problemas de alagamento e de drenagem no município de Anápolis. E eu já estou aqui agendando, senhor presidente, para agora ainda, no mês de março, que nós possamos, vereador Suender, fazer uma audiência pública aqui nessa casa, trazendo a empresa que entregou para o município o plano de macrodrenagem, para que ela possa apresentar. Porque esse plano de macrodrenagem, inclusive com os projetos executivos, eles não vão ser executados todos em um ano ou em dois anos. Então, é um projeto de ações de curto, de médio e de longo prazo. Vereador João da Luz, vereador Delcimar, esse mês ainda, caso haja agenda aqui no plenário, nós vamos fazer essa audiência pública para que esse plano de macrodrenagem ele seja apresentado aos vereadores e à sociedade e que nós possamos continuar esse trabalho de captar recursos através de emendas para que esse prefeito e o próximo prefeito ele tenha os recursos para que possa se executar esse plano de macrodrenagem, que principalmente ele se baseia em permacultura, ele se baseia em SBNs, soluções baseadas na natureza, onde você tem menos intervenções drásticas nas regiões mais populosas e você consegue captar essa água mais próximo das nascentes, fazendo com que o volume diminua nas áreas de alagamento. Senhor presidente, é uma discussão longa, que nós vamos voltar a debater esse assunto aqui nessa casa. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson, por explicar muito bem aí o que, que realmente foi feito em relação a essas pontes aqui na cidade. Encerro o grande expediente e, para poder abrir a ordem do dia, solicito a vereadora Credilag que faça a verificação de código.
Vereador Ederson Lopes, vereador Delcimar Fortunato, vereador João da Luz, vereadora Trícia Barreto, vereador José Fernandes, vereador Marcos Carvalho, vereador Suender, vereador Edmilson do Mercado Servibem, vereador Lesier José Borges, vereadora Thaís, vereador Reamilton, vereadora Andréia, vereador presidente desta casa Domingos Paula, vereador Jackson, vereadora Cleide, vereador Leandro Ribeiro, quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, eu abordo o dia e peço...
Vereador Jean está presente.
E vereador Jean Carlos presente também. Peço a vereadora André Rezende, que está nos auxiliando aqui, que possa colocar os projetos em votação.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 10/2024, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Luzimar Silva e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto da mesa diretora, que dá título de cidadania napolina ao vereador Luzimar Silva, está em discussão. Não havendo discussão, vamos colocar em votação. Votação nominal. Como vota, vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Vereador Alex. Vereador Cabo Pé Cacheta, se você ausentar. Vereador Ecleide.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor. Vereador doutora Trícia.
Favorável.
Vereador Edmilson.
Favorável.
Vereador Alex, ainda em tempo, votando título de cidadania napolina, o vereador Luzimar.
Favorável, presidente.
Vereador Federico Godoy. Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador Dr. Zé Fernandes.
A favor.
Vereador Leandro Ribeiro. Vereador Lisier, Zé Borges.
Favor.
Vereador Luzimar, ausente. Vereador Professor Marcos.
Favorável.
Vereador Reamilton.
Favor.
Vereadora Celiane.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suende, ausente. Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
E vereador Ederson Lopes.
Favorável, senhor presidente.
A vereadora Leandra ainda em tempo, favorável. Com 18 votos favoráveis, título de cidadania Napolina aprovado pela a maioria dos presentes. Passo a palavra à nossa primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 5 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paulo, estabelece deveres na prestação de serviços de atendimento nas agências da empresa brasileira dos Correios e Telégrafos, localizado no município de Anápolis, da Outras Providências.
Projeto do vereador Domingos Paula em segunda votação está em discussão. Não está discutindo, vereador André Rezende.
Quero parabenizar pela iniciativa, vereador presidente Domingos Paula. Esse é um projeto importante, nós sabemos que os Correios faz um serviço muito relevante, no entanto, a qualidade desse serviço deixa muito a desejar. E a maioria das pessoas que já precisou desse serviço, precisou ficar várias horas na fila e com um serviço ineficiente. Sobretudo pela execução do projeto, que coloca multas, porque caso não forem cumpridas as normas, essa empresa poderá ser penalizada. E só assim a gente observa que as empresas aprendem e aprendem a tratar o consumidor de forma digna e adequada. Defendendo os direitos do consumidor, como eu falo, é defender os direitos de toda a sociedade. Meus parabéns, já adianto o voto favorável.
Obrigado, projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloquei em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela a unanimidade dos presentes. Passa a palavra à vereadora Andréa Rezende.
Projeto de lei ordinária número 7, 2024, de autoria do vereador Eli Rosa, denomina a unidade básica de saúde que menciona da outras providências. UBS, dona Cláudia de Castro Macedo Alencar, bairro Maracanãzinho.
Projeto do vereador Eli Rosa está em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra à primeira secretária.
Em primeira votação, projeto de resolução número 275 de 2023, de autoria da vereadora Cleide Lário, institui o projeto Vereador da Melhor Idade por um Dia na Câmara Municipal de Vereadores de Anápolis e da Outras Providências, Comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Cidadania, Educação, Cultura, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto da vereadora Cleide Lário está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo a autora.
Presidente, esse projeto nada mais é do que trazer aqui aqueles que estão aí de 60 anos acima, para trazer ao plenário, para que eles possam ter a vivência aqui do plenário e, claro, valorizando, vereador Alex, cada dia mais essas pessoas que tanto nos ensinam no dia a dia. Então, ex-vereadores ou pessoas que nunca tiveram acesso ao legislativo, para que eles possam, por um dia que não seja em dias de sessão, para que eles possam vivenciar isso aqui no plenário. E eu peço o apoio de todos os pares. Muito obrigada, senhor presidente.
Eu que agradeço. O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. Votação simbólica. O projeto está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado pela unidade dos presentes. Passo a palavra à nossa secretária para fazer a leitura de requerimentos, indicações e moção.
Presidente, me escreve pela ordem, por favor.
Pela ordem também, presidente.
Moção de aplauso de autoria do vereador Luzimar Silva, a equipe da Força Tática 5013 da Polícia Militar do Estado de Goiás, que colaborou na contenção de chamas, evitando incêndio no Distrito Agroindustrial de Anápolis. Indicação de autoria da vereadora Celiane, da SOS, encaminha ao prefeito municipal, solicitando que seja instituído no município a campanha de prevenção a acidentes de trânsito com animais da Outras Providências. Indicação também de autoria da vereadora Celiane da SOS, requer seja encaminhada ofício ao prefeito solicitando a criação, no âmbito do município de Anápolis, do Cadastro Municipal de Protetores e Cuidadores de Animais do município de Anápolis. Indicação de autoria do vereador Policial Federal Suender, ao Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada com a Academia ao Ar Livre e Parque Infantil em frente à Rua JK 11, bairro Nova Vila dessa cidade. Também indicação de autoria do vereador policial federal Suender de uma praça devidamente paramentada com a Academia ao Ar Livre, pista de caminhada e parque infantil, na Rua 7, no Residencial Dom Felipe. Também indicação do vereador Suender, policial federal Suender, ao executivo para a construção de um posto de saúde no Residencial Dom Felipe. Indicação também de autoria do policial federal Suender para reconstrução e nivelamento de todas as bocas de lobo, bueiros e postos de acesso à rede pluvial com instalação de tampas de ferro fundidas. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréia Rezende. Requer à Secretaria Municipal de Obras seja realizada pavimentação em toda a extensão da via na Rua 44, bairro JK, Nova Capital. Requer também à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, troca de lâmpadas em toda a via na Rua Alameda dos Palmares, Jardim Alexandrina. Requer à Secretaria Municipal de Obras, para que seja incluído o programa Investe Anápolis, a pavimentação de toda a extensão da Rua Santos Dumont, Jardim América, segunda etapa. Requer à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos seja realizada a limpeza e retirada de entulho na Avenida Alameda Pomares, esquina com a Avenida 1 do bairro Antônio Fernandes. Requer à Secretaria de Integração de Esporte e Cultura seja a manutenção dos aparelhos da Academia para a Terceira Idade na Praça na Avenida 2 do bairro Antônio Fernandes, dona da Gracinda. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Hilário, seja encaminhada à Secretaria de Obras, Serviço de Roçagem do Mato, localizado na frente do CIMEI, na Rua 14, bairro Leblon. Requer a implementação de bocas de lobo e adoção de medidas para solucionar problemas de alagamento na Rua Morumbi, 46, Jardim São Paulo. Requer também a Secretaria de Obras, Serviço de Tapa Buraco, na Rua 7, quadra 26, lote 16, no bairro Santo André. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer diretora de limpeza urbana solicitando roçagem mecânica na Rua Uruguai, Jardim das Américas, primeira etapa, próximo ao bombeiro. Requerimento de autoria do vereador Edmilson Ferri. Requer ao CMTT revitalização de asfalto na Rua Azulão, bairro Gibran El Raj. Requer tapa-buraco em toda a extensão da avenida principal da Vila São Vicente. Requer tapa-buraco em toda a extensão do residencial trabalhador. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando em caráter de urgência operação de tapa-buraco na Rua 9, Vila Industrial. Requer também solicitação com urgência operação de tapa-buraco na Rua 122, quadra 122, Vila Formosa. Requer a troca de tampa de bueiro na Avenida Brasil, esquina com a Rua Argentina. Requer a Diretoria de Praças, Parques e Jardins solicitando seja feita poda de árvore na Rua Califórnia, Calistolândia. A Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, a roçagem e limpeza da Praça Zulmira Maria de Jesus, localizada na Avenida Cachoeira Dourada, na Vila São Joaquim. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer a Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, poda de árvore conforme endereço solicitado, Avenida Central, senador José Lourenço Dias. Requer roçagem e limpeza também na Rua 37 do bairro Recanto do Sol. Roçagem e limpeza na Vila Formosa, Rua 113. Tapa-buraco na Rua 6 do Jardim Arco Verde. Roçagem e limpeza no Residencial Cerejeiras, Rua SC2. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges. Encaminhando a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos em toda a extensão da Rua Pérola, especificamente em frente da quadra Nova, bairro Jardim Ana Paula. Requer serviço de roçagem e limpeza na Praça Miguel João, no bairro Setor Central. Requer também que seja realizado serviço de erosão asfáltica na Rua Glória, em frente ao número 251, no bairro Central. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, solicitando por informar motivos de atraso nas obras realizadas nas escolas municipais Realino José Oliveira e Comendador Miguel Pedreiro. Requer e seja informado quais o tratamento e destinação estão sendo dados aos valores referentes ao incentivo financeiro passado pela União do município para fortalecimento das políticas ligadas à atuação das ACS e ACE no município de Anápolis. Requer a Secretaria Municipal de Obras, Serviço de Tapa-Buraco, na Avenida Professora Zenaide Campos, esquina com a Pinheiro Chagas, bairro Jundiaí. Requer serviço de roçagem e limpeza na Rua F4, quadra 15, lote 13, Flamboyant. Requer também serviço de tapa-buraco toda a extensão da Rua Nacionalista, bairro Paraíso. Requerimento de autoria da vereadora Thaís Souza. Requerimento da Secretaria de Meio Ambiente para fazer a roçagem do campo de futebol da Prefeitura da Rua PSJ10, Parque São Jerônimo, próximo ao Santuário Santo Expedito. Requer também requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto, à CMTT, a instalação de placas de sinalização indicando e proibido estacionar em toda a extensão da Avenida Brasil Norte, localizada no município de Anápolis. Sem mais requerimentos, indicações e moções, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Requerimento, indicação e moções estão em votação. Aliás, estão em discussão. Não havendo discussão, coloquem em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado pela unidade dos presentes. Passo pela ordem, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas em relação à questão da drenagem urbana, nós estamos sempre, durante as reuniões da frente parlamentar, que na verdade eu e o Lisier, que tem de fato encabeçado, encaminhando os documentos, ofícios, demonstrando os locais especificamente que carecem imediatamente de providências. Um dos locais, Lisier, eu estive lá ontem, falei aqui no Parque JK, se nós não fizermos algo imediatamente ali na cabeceira, próximo à rua JK, no aterro, aquela mata que margeia ali antes de chegar propriamente à lagoa, está sendo destruída. Então, vi aqui o Ederson comentando sobre o plano de macro-drenagem, nós já temos imediatamente de inserir isso aí, porque além desse risco de dano ambiental ali à lagoa, certamente vários imóveis nas proximidades com o processo erosivo vão estar em risco. Então, eu tenho aqui alguns vídeos e quero expor aqui também na audiência pública, eu quero compartilhar com o Ederson para que nós façamos não apenas do plano, a apresentação do plano de macro-drenagem, mas de todos os percalços relacionados à drenagem urbana e que nós, né, estamos aí acompanhando de perto. Eu estive na passagem da Matinha, inclusive ontem, de baixo temporal, e de fato a passagem, né, está disponibilizada, foi um marco importante daquele local, mas temos aqui algumas coisas, já passei para a nova secretária, vou encaminhar, né, para que possam ser concluídos o aumento do gabião, o outro guarda-rei que está necessário, prosseguimento da calçada de acessibilidade pela rua Zé Paminonas, a limpeza ali de detritos que ficou da obra e também uma correção lá na área da Matinha que está descendo a terra e entupindo ali as galerias. Então, mas foi uma importante obra ali. Estamos apontando algumas situações que merecem ainda reparos, mas por toda a cidade nós estamos visitando locais que seja prioridade total e que nós estamos encaminhando, fazendo uma radiografia para que a frente parlamentar possa também apresentar em audiência pública. Nós também temos a conclusão do relatório preliminar, né, Lizia? Vamos apresentar. Então, quero o Ederson propor que nós façamos essa audiência pública em conjunto com a frente parlamentar, apresentando uma série de locais que sejam prioridades e ouvindo também a questão do plano da macro-drenagem. Esse assunto, como você disse, não foi estabelecido nessa administração, os problemas não surgiram nessa administração, não vão se concluir nessa nem na próxima. Nós precisamos realmente de um plano que vai ser implementado e a médio e longo prazo ser suficiente para corrigir os problemas crônicos da cidade, que de fato aumenta cada dia, com os novos loteamentos, com nova impermeabilização, e nós temos que criar um programa de incentivo à permeabilidade do solo, e essa é uma das principais pautas da frente parlamentar e que nós vamos apresentar também na audiência pública. Devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu estou apresentando aqui uma indicação para a gente fazer uma alteração no Código Tributário. Porque não é a primeira vez que uma pessoa me reclama. Várias pessoas já me reclamaram, vereador Jackson Chaves. Por exemplo, você vende um imóvel, certo? E esse imóvel, você faz a transferência da escritura, você se torna o titular, e o ex-proprietário ele não tem a preocupação de tirar o IPTU do nome. O que está acontecendo? Constrangimento. A prefeitura hoje, ela já tem a permissão por essa casa aqui mesmo para poder protestar. a pessoa que tem o IPTU que está em atraso há muito tempo, ele já tem a permissão para poder fazer esse protesto. Aí você fica com o nome sujo no cartório de protesto, certidão negativa de imóveis também na prefeitura fica negativada. Então tem uma série de constrangimentos que o contribuinte que adquiriu o imóvel, certo, não tem a responsabilidade de transferir o IPTU para o nome dele. Então nós estamos apresentando aqui uma sugestão, uma indicação ao chefe do executivo e ao nosso procurador do município para que ele faça essa alteração, que ele mude esse artigo e faça com que o titular atual transfira o IPTU para o seu nome, porque se o IPTU na prefeitura ficar no nome de outra, da outra pessoa que foi o antigo, ele vai ter todos esses constrangimentos. Então, eu estou fazendo esse pedido aqui, é solicitação de várias pessoas que já vieram ao meu gabinete pedindo para poder fazer esse ajuste. A pessoa vendeu o imóvel não é dele mais, não tem sentido a pessoa continuar com o IPTU no nome. E a responsabilidade, Jacques, é do atual dono. É do cara que tem a escritura registrada no nome. Conseguiu entender? Então, hoje nós estamos aqui, ó, fazendo essa indicação, mas será encaminhada para o nosso chefe do executivo aqui. Ó. O que, que nós estamos pedindo aqui? Indicação para alteração do Código Tributário Municipal visando a instituição de obrigação de transferência de titularidade do IPTU por parte do adquirente do imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de multa. Porque causar constrangimento para outra pessoa que não tem nada a ver, e as pessoas não têm tido essa responsabilidade. Nós estamos fazendo esse encaminhamento aqui para o nosso chefe do executivo para resolver esse problema. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado pela ordem, vereador Jackson Charles.
Pela ordem, presidente.
Vereador João. Eu compreendi perfeitamente o que o senhor falou, mas isso que o senhor está pedindo já existe. O senhor, com o contrato de compromisso e compra e venda, inclusive, se o senhor levar na prefeitura, automaticamente é transferido as responsabilidades dos impostos do IPTU para a pessoa que adquiriu. Isso já existe, está em prática na prefeitura. Eu estou achando estranho isso. Inclusive, foi uma alteração que eu fiz. Então, isso já existe. Agora, o que a pessoa precisa fazer? O contrato de compromisso de compra e venda, ele tem que estar, ele não precisa estar, ele precisa estar pelo menos reconhecido firma. Reconhecido firma, você leva na prefeitura e a prefeitura automaticamente transfere a responsabilidade, porém, ela só vai se tornar efetiva quando você fizer a transferência do imóvel lá no cartório de registro de imóveis. Então, isso já existe. Já está respaldado por lei e está acontecendo na prefeitura. Eu não sei se alguém não tinha essa informação e não sei o que está acontecendo. Você pode falar, né?
Jatos, por exemplo, então quer dizer que o comprador, certo? O cara que está comprando, ele tem a responsabilidade de transferir.
Sim.
E quem está vendendo também tem essa prerrogativa dentro da prefeitura para fazer isso?
Desde que ele tenha dois... um contrato de compromisso de compra e venda na mão, é só levar lá e fazer a transferência de responsabilidade.
Então, tanto faz o vendedor quanto o comprador.
Tanto faz. Isso existe. Isso está em prática na prefeitura. Então, assim, sem querer desmerecer o seu pedido, mas ele está sobrestado, porque isso já existe e foi, inclusive, uma ação minha que eu fiz, exatamente por quê? Porque muitos loteadores vendiam seus lotes com contrato de compromisso de compra e venda e as pessoas não pagavam o IPTU. O que acontecia? Negativava o nome do empreendedor. E o empreendedor, por sua vez, não tinha certidão negativa para fazer novos investimentos. Foi um dos motivos pelos quais nós implantamos isso aí. Então, já existe na prefeitura, essa prática não é problema. O vereador Jean e o vereador Ederson foram muito felizes quando eles falaram, e eu falei na tribuna também, da impermeabilização do solo, inclusive com novos loteamentos. O vereador Jean mencionou ali Parque Ipiranga. Não sei se foi o Parque Ipiranga que ele mencionou. Parque JK. Só para recapitular, o Parque JK,
quando eu ainda era, fui diretor de turismo na prefeitura, quando nós chegamos na prefeitura, tinha um investimento que estava sendo feito pela administração anterior de construções de galpões ali, o que ia atrapalhar a impermeabilização daquele solo. Nós demolimos tudo e fizemos. Com a construção do loteamento acima, houve a impermeabilização lá em cima. Então, significa que a água vem com muito mais força do que ela vinha anteriormente. E isso traz a assoreação realmente com frequência lá do parque. E isso é fruto ou consequência da impermeabilização que nós falamos. Complementando aqui, presidente, para finalizar, voltando lá a fala atrás, que o vereador Suena trouxe a baia nesta manhã, e o vereador Ederson falou, mas não fez a ligação com a fala, é que Avenida Independência, a obra ainda não foi finalizada. Quando tem fortes chuvas, e vai ser finalizada agora, e é coisa que as pessoas não compreendem, só a engenharia compreende, e eu não sou engenheiro, tem que acatar, é que as galerias de água do pluvial, elas são abertas e construídas depois da malha asfáltica. Agora é que vai começar a fazer a galeria de água pluvial lá na Independência. Já foram feitas todas? Está finalizando. A galeria foi feita, mas as bocas de lobo estão sendo feitas agora. A boca de lobo faz a captação da água. E o que vai acontecer com isso? Assim que terminar, com certeza o fluxo de água que passa em cima da ponte, não porque o gabião não deu conta, mas é água, fluxo natural da chuva, ela chegará com menos força e com menos vazão lá em cima da ponte. Então, a obra, assim que terminar, com certeza vai eliminar de vez essa questão abordada pelo vereador Suenda aqui na manhã dessa terça-feira. Muito obrigado.
Ainda pela ordem, vereador Luzimar, depois vereador Hélio e vereador Suenda. Vereador Hélio, palavra com você.
Obrigado, presidente. Só para parabenizar, presidente, ontem eu estive em Goiânia, no lançamento da pré-campanha do deputado federal Gustavo Gaia, juntamente apresentando todos os seus pré-candidatos. No evento, estive várias autoridades, entre elas a liderança do nosso presidente estadual, que é o senador Wilder, alguns deputados estaduais, e a apresentação da sua chapa, dos seus pré-candidatos. E eu fiquei feliz de estar aí. E desejo a todos os pré-candidatos da capital do nosso estado, de Goiânia, que façam uma pré-campanha, que lance seu nome, e na convenção que chancele realmente a liderança de cada um e faça votos, que eleja uma bancada de direita, uma bancada de conservadores, uma bancada que realmente represente a capital Goiânia. E conto, desejo a todos vocês, que fazem parte desses pré-candidatos, junto com o deputado Gaia, que tenha êxito na sua vitória na cidade de Goiás, que é a nossa capital Goiânia. Quero também falar dessas filiações que estão acontecendo em Anápolis. Na sexta-feira, filiamos o ex-candidato, que foi candidato a prefeito aqui pela cidade, e vem candidato a vereador pelo partido, Josmar Moura. Seja bem-vindo ao partido com todos os seus apoiadores. Filiamos ontem, em Goiânia, o delegado federal Humberto Evangelista, que foi candidato a prefeito pela cidade de Anápolis, foi candidato a deputado federal, e hoje preiteia a sua pré-campanha como vereador pela cidade, pelo PL. Sejam bem-vindos, não só vocês, mas todos hoje que compõem, as mulheres, os homens. Confiança na nossa liderança do partido. E dizer que sejam todos bem-vindos ao partido. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Não tem como conceder a palavra, vereador Suenda. Suene, vou encerrar a sessão, foto de cópia. E convoco outra manhã a horário regimental.
Muito bem, agora são 11h28, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara, como o presidente do ministro César informou. Outra sessão está agendada para amanhã, às 9h30 da manhã, com transmissão aqui da Manchester e também do canal da TV Câmara no YouTube. Só registrando, né, Marcos, que hoje pela manhã o deputado Adriano do Baldi esteve aqui na Câmara, se encontrou com o presidente, o ministro Cedro, e com o presidente, com o vereador Leandro Ribeiro e com a vereadora Thaís Souza, eles estiveram na maternidade, doutora Adalberto. O deputado Adriano do Baldi, ele destinou R$ 300 mil de suas emendas impositivas a pedido da Câmara.